Muamba, eu tô vendendo. Muamba, Muamba, olha quem vai querer. Barato malandro, quem vai? Tô levando minha sogra pra vender no Paraguai.
Ô, amiguinhos! Estamos aqui novamente para gravar o 30º episódio do MuambaCast. O título de hoje é A Propaganda na Internet. Eu sou o Babu e ao meu lado está Santiago Andreuza.
Boa noite.
Maurício Machado.
Boa noite.
E por último, e o menos importante, Paulo Bridge.
Imagina na Copa.
Pois bem, pessoal, hoje a gente vai com o polêmico, ou não tanto, assunto de propaganda na internet, que a gente vai querer discutir um pouquinho das opções que existem, como a propaganda é realizada, como um pouquinho de história, o que a gente já ganhou com propagandas e tudo mais. E para começar o nosso programa, vamos à leitura de dois breves comentários do nosso último podcast. Santiago, o que você selecionou pra gente aí?
Bom, nosso último podcast sobre a polêmica...
Leão vai te pegar.
Tributação,
sistema de tributação. A receita vai pegar tudo, então pra quem não escutou ainda, baixa lá, episódio 29.
Faz tempo, velho, quanto tempo?
Faz um mês já, eu acho, desse último episódio.
Cara, foi dia 25. Mas então, temos alguns comentários. Esse podcast foi... Os comentários foram bem construtivos, não que todos não tenham sido, mas... Teve bastante desembaraço de teorias, assim. Teve, em especial, tiveram dois que nos marcaram bastante. Que um foi o da Carla, que ela é uma moça que descobriu o grupo do Momento recentemente e tal. E ela resolveu fazer alguns comentários sobre o assunto. Ela escreveu um comentário considerável. E ela é muito fã do Douglas, nosso grande Douglas, que é o administrador do grupo do Mambeta.
No Facebook,
que ele vai vir aqui e tal, e ele não vem, ele vai vir e ela tá esperando ele.
Tem gente que nos ouve só por causa do Douglas, então.
É. Muitos pedidos pra falar com o
cara. O Douglas é tipo um ícone na internet.
É um ícone da internet brasileira.
É verdade. Depois tiveram uns caras aqui que aproveitaram pra protestar e tal, falaram que a gente tá indo pra uma ditadura, não sei o quê. Entrou um assunto sobre economia interna, tá?
Que tem tudo a ver com o podcast.
É.
Não, a gente comentou isso no cast, então é justo as pessoas falarem.
Eu acho válido. As
eu também acho.
Querem se expressar, eu acho que...
Eu acho que é válido. É válido, eu também acho, também concordo.
O Maurício, inclusive, respondeu que passos largos estão unidos para uma ditadura.
Eu respondi isso?
Respondeu. E tem um comentário muito especial, que é do Andrew.
Opa,
Andrew. Ele disse assim, senti falta de terem falado do meu comentário que fiz do meu post passar. Eram apenas 3 comentários indicados, indicando produtos. Falaram 2 e pularam o meu. Fiquei desanimado de acompanhar o podcast e de fazer novos comentários. Desculpe o desabafo. Então a gente tá aqui pra dar um beijo carinhoso no Andrew. Falar que a gente ama ele muito. E até vou criar um site na internet. Eu amo o Andrew.com.
Mas comentamos, né?
Comentamos, tá lá.
Sempre se comentado.
Justamente. Depois ele botou outro comentário e foi um ponto.
Mas assim, deu.
Trolou.
Se a gente não leu, não é porque o comentário dele não era interessante. É porque o cara que fez a triagem dos comentários, que é o Santiago, gostou mais de outros. Mas não que o comentário não fosse importante.
Isso não significa que o grupo inteiro do Mombator tenha gostado só de 2. O grupo gosta de todos, né?
Se é culpa do Santiago, Andrew, pode xingar ele, que é ele que faz a seleção pra gente.
Então tá, Andrew, tô te esperando pra tomar uma cervejinha aqui e tal. Aparece aí, cara. A gente gosta muito de ti. E ele também deixou um outro comentário que foi uma notícia que rolou até no grupo do Momentor bastante. Que foi sobre o eBay que vai começar as operações aqui no Brasil.
Cara, eu acho que esse assunto do eBay a gente pode tratar em outro podcast. Eu acho que é válido. Mas sem mais delongas, Santiago. Vamos ao nosso papo de carteiro, que é aquela ideia que a gente discute rapidamente sobre algum assunto que envolva logística, compra de produtos ou qualquer coisa vinculada a essa compra na internet. Qual é o assunto da semana aí, cara?
O assunto da semana é outro assunto também que foi bem divulgado nas redes sociais, que foi sobre o novo free shop de Guarulhos, que vai ter o iPhone mais barato que nos Estados Unidos. Cara, basicamente vai ter um free shop no aeroporto.
Uma loja da FENAC,
provavelmente,
né?
Na...
No terminal novo.
Em Guarulhos.
Isso. A FENAC GRU fica na chamada área restrita do embarque. A após a inspeção de passaporte, trata-se de uma zona livre de impostos. O modelo 5S 16GB desbloqueado custa em torno de R$2.800 no Brasil e vai sair o preço dos Estados Unidos, que é US$649. Isso dá uns
1.499 dólares.
649 dólares. Cara, e é isso.
É bom pra quem estiver voltando.
Indo.
É na hora de embarque.
Na hora de embarque.
Comprar quando tem embarque.
Quem estiver indo pra fora.
Bah, tá. Então tem que viajar com ele e depois voltar.
Tem uma dica, né? Que quem. O cara pode voltar com um telefone.
Um só. Volta,
um telefone.
É, falar, aqui, é. Aqui fala, inclusive, por bem menos que a diferença de 1.306,30 dos impostos do iPhone, que é a diferença do valor que vai custar no free shop e do valor que custa aqui atualmente, é possível voar para Buenos Aires por cerca de R$750 indo em volta. Então, se quiser dar uma passeadinha...
Ah, os caras já fizeram bar, perfeito.
Cara, eu acho que isso é massa, eu acho que é muito válido, só que isso é só minha opinião, tá? É o primeiro free shop que vai vender iPhone a preços populares, porque os free shops que tem na saída do Brasil, geralmente os preços são absurdos. Eu já saí por Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, cara, o valor das coisas lá dentro era muito mais caro, assim, era muito caro, não valia a pena de comprar o iPig, por exemplo, que é aquele dispositivo que tu bota a caixinha de som, que tu bota o iPhone em cima, cara, é um absurdo. E a minha segunda consideração é o estoque para esse tipo de coisa. Imagina o que não deve ter de fila de gente querendo ir comprar esse iPhone agora. Então,
outra coisa que vai ser bom também é que não vai pagar IOF, não pode pagar em cartão de crédito, e nem sales tax, né, que tem nos Estados Unidos, isso. Que é tipo as porcentagens dos estados. Lá.
Bota 10% para não ter erro.
É, então ele vai custar os $649 não, de fato.
E mais barato.
E dá para parcelar ainda.
Isso, parcelar até 4 vezes.
Eu não sei, não sei quantas vezes no principal parcela.
Uhum. Sobre estoque, Bubu, eu sei que essa loja ela já inaugurou, tá?
Isso,
e eu
foi
vi,
domingo.
Eu não sei se foi o Cancer Jack.
O Tucano.
O Tucano, eu não sei quem é que falou. Mas falaram que tinham 6 iPhones em estoque.
Santiago, pra quem quiser deixar um recadinho, seguir a gente no Facebook, no Instagram, Twitter e etc. Como é que pode fazer?
Recadinhos em wambacast@gmail.com, nossa fanpage, facebook.com/wambacast. Instagram e Twitter, @wambacast. Temos nosso glorioso grupo no Facebook, que é facebook.com/groups/wambeta, que é o melhor grupo da internet.
E hoje nós estaremos um novo quadro aqui no MambaCast, que a gente vai deixar pro final do podcast. Então escutem até o final, vocês vão descobrir o que é que se trata, mas é um belo remember dos anos 80 e 90 aí. E vamos começar nosso assunto principal, falar sobre propaganda na internet, quem já comprou coisas vinculadas porque viu uma propaganda, ou porque viu alguma coisa parecida, ou alguma coisa que chamou atenção na internet. E eu acho que a primeira coisa que eu lembro quando falo de propaganda na internet, que era a primeira vez que o cara viu, surgiu o sistema de banners pra anunciar o site que a gente tava fazendo e tudo mais, era uma coisa vinculada ao... era um sistema de troca de banners. Se a gente botava um espaço no teu site, que ele ia oferecer um banner de outra pessoa, e conforme ia tendo page views no teu site, tu ganhava esse número de page views em propagandas em outros sites. Esse cara evoluiu para um modelo bem mais complexo, que hoje é relacionado ao AdSense do Google, AdWords do Google, ao Doublebox, entre outros que tem no mercado.
Facebook,
Foursquare, enfim. E como é que a maioria desses modelos funcionam? Toda vez que tu navega na internet, ou tem alguma técnica que tu consiga rastrear algum perfil, ou fazer uma série de análises em cima de um perfil, tu consegue descobrir o padrão de comportamento dessa pessoa. E conforme esse padrão de comportamento, ele apresentaria as melhores propagandas. Por exemplo, se navegar no Google e pesquisar sobre viagem a Cancún, a próxima propaganda que ele vai oferecer provavelmente é uma coisa relacionada à viagem, melhor ainda saber se é para Cancún e tudo mais. Isso é comum também no Facebook, porque tu sabe
os likes que o cara deu, o conteúdo que ele anda lendo.
A escolaridade, a idade, o número de amigos, a região que ele mora, a região que ele visita. Ou seja, tu consegue botar uma propaganda super direcionada.
É aquele susto que tu vê quando tu manda um e-mail do Gmail pra algum hotel e tu recebe logo em seguida uma propaganda de hotel, né?
Isso, decolar.
De viagem ou alguma coisa assim.
E isso meio que quebrou o paradigma normal de propaganda, que era um negócio meio broadcast que todo mundo recebia. Por exemplo, o cara esperava a televisão pra ver propaganda da Marlboro.
É tipo jornal, né?
É,
panfletagem, atinge todo mundo.
Página anunciada, isso.
Todo mundo era
mesmo. É, sei lá, propaganda de um hotel atinge criança, velho.
Era o mesmo padrão de propaganda. E tem tanto sistema hoje que se adapta baseado na propaganda. Por exemplo, se tu fez uma consulta de uma passagem aérea de São Paulo para Porto Alegre, provavelmente esse sistema vai oferecer um preço maior para ti de uma pessoa que nunca pesquisou. Por isso que tem aquela dica de navegar no Incognito Window, no Chrome,
limpar os cookies.
Limpar cookies e tudo
privada,
mais.
Privada, é. Janela privada.
Janela aqui, privada. E fazer uma nova pesquisa em cima desse tipo de coisa, pra não deixar rastros na internet pra saber esse tipo de informação. E é só importante citar que isso é tudo anônimo, né? A pessoa sabe o tipo de padrão de conhecimento. Anônimo até em certa parte, mas, tipo, é difícil. Tu não sabe o nome da pessoa, não tem um questionário perguntando o nome da pessoa, CPF.
É, tem, acho que é uma base de renda. Tipo, uma base de atividades que tu faz, coisas que tu procura, escolaridade deve ter também.
Não, isso ele pega pelas palavras mais, tipo, tem uma página que tem 5 vezes repetida a palavra menina, ele sabe que tem alguma coisa.
E ele sabe também, uma das coisas que eu li esses tempos, é sobre a faixa no meio da tela, porque as propagandas mais caras são no meio.
É que nem, não, o AdSense ele tem a região, só que quem...
Heatmap?
Hit é onde tu clica.
Tem o hit e tem o hot.
Eu li como hot areas, que é tipo o meio da tela. É dos lugares.
Mas isso aí o AdSense não tem, tanto que eles te ligam pra te perguntar. Tipo, tem a consultora que ela vai te ligar e vai te dizer, tu tem que botar nessa área aqui do site. Ele sozinho não faz isso. Tá, people. E o que vocês já compraram na internet clicando em cima de banner ou alguma coisa assim? Já compraram alguma coisa?
Cara, eu nunca comprei nada, eu acho, sinceramente.
Clicando... Baseado em banner?
Baseado em banner, cara.
Nada?
Não. A minha mãe já, isso eu tenho certeza. Por quê? Minha mãe já comprou um negócio do Shoptime, alguma coisa assim, alguma propaganda dessa.
Que gente, apareceu específica pra ela.
Coisa de comida, sabe? Provavelmente ela tava procurando alguma receita. E apareceu ali uma fritadeira, não uma fritadeira, era uma torradeira bonita lá que ela queria, ela comprou.
Meu pai esses dias mandou e-mail que ele viu um óculos, que apareceu pra ele um óculos, e aí é um assunto mais adiante até, mas era um óculos tipo um óculos Ray-Ban assim, mas era, sei lá, R$50.
Aquelas propagandas?
É.
Provavelmente. Cara, esse esquema de propaganda por banner, eu acho que é mais comum as pessoas... que talvez sejam um pouco mais leigas de internet, acreditarem mais nisso. Ou seja, o Brasil está crescendo bastante nessa parte de banners, e geralmente a galera, tu geralmente sabe onde é que tu vai comprar. E é difícil as pessoas clicarem nos banners.
Tem muita coisa, por exemplo, banner de Facebook, cara, é uma coisa um pouco mais informativa, ele te apresenta umas coisas mais bacanas, assim, tipo o Conto Azul, essas várias coisas eu descobri, eu não
conhecia. Banner ou post?
Cara, independente, propaganda. Então, tipo, eu acho um pouco, tipo, por exemplo, eu já entrei no Conto Azul, eu não assinei, mas eu conheci o Conto Azul por um post, por uma propaganda no Facebook.
Por post do Facebook eu entrei em várias coisas já.
Eu também, o Facebook
também. Lojinhas pequenas também.
Ou coisas de app, alguns apps legais, assim, que às vezes aparecem. Ou coisas que eu procuro muito, que é camiseta. Sim. Eu achei várias lojinhas pequenas de camiseta.
Porque a maneira como o Facebook apresenta também é mais amigável.
É um pouco melhor.
Ela parece ser... Como é que se diz?
Não, é um post. Pra...
É um post patrocinado, né?
Ela tá na timeline.
Ele é um post que tá na timeline, mas ele tá discreto. Ele não é uma propaganda descarada. Assim. É
invasiva.
Se a pessoa não tem conhecimento, ela não vê.
Até aquele lateral, cara. Aquele lateral já é um pouco mais discreto.
E o legal do Facebook é como tu tá lendo uma timeline e eventualmente aparece algum post. Geralmente ele é vinculado à timeline, então ele é totalmente transparente. E a probabilidade de tu clicar nele é muito maior.
Eu acho que isso veio dos blogs, por exemplo, de viagem. Dessas pessoas que fazem um blog e postam um post patrocinado, né? Que eles descrevem ali a ideia de um... Eles dizem, geralmente dizem que é patrocinado. Uhum. E eles meio que fazem a propaganda de um produto ou de algum serviço lá como se fosse uma matéria normal do blog deles.
Isso eu acho uma coisa legal, né? Porque quando a galera vai fazer um post no blog, geralmente as pessoas anunciam, este é um post patrocinado, e colocam alguma opinião sobre o blog e tudo mais.
Geralmente, né?
Isso, tem no Twitter também, né, Maurício?
É, no Twitter, um tempo pra cá, quase se tornando até bem... chato, assim, tem algumas pessoas, por exemplo, o Ronaldo, É claro, claro, Ronaldo, não. O cara já criou o negócio, sei que deve rolar muita grana, tudo. Ah. Mas tem muita coisa rolando assim no Twitter ultimamente.
Cara, agora eu lembrei da Dilma. A Dilma conversando com o Ronaldo, com o Neymar sobre a Copa. Vocês lembram disso?
Não, sim. Eu não lembro disso.
Disse que cada tweet era uma bolada de dinheiro, tá aí.
Pra Dilma ganhando?
Era Dilma.
Era a Dilma bolada.
Não, não, Dilma não, não. É oficial.
A Dilma oficial, o Ronaldo.
Claro, o Ronaldo.
O Neymar. E o Kaká.
E o Kaká, isso.
Começaram como se fosse uma conversa mole.
A Dilma perguntando.
Como é que vai ser o jogo, Neymar? Como é que vai ser na Copa?
Tá brincando.
Cara, Neymar, nós vamos fazer a melhor Copa. E o Neymar, nós vamos jogar para o povo.
E o que você acha disso, Kaká?
Cara, você tá brincando, Kaká, cara. Eu não sabia dessa história.
Foi uma grana paga com dinheiro público esses tweets.
Cara, uma vergonha alheia.
Tu tá brincando, cara. Mais uma palhaçada do Vai Ter Copa, então.
É, exatamente.
Mas a gente falou de banner, a gente falou de propaganda em Facebook e tudo mais, mas eu acho que nenhuma delas se falou em propaganda do tipo viral, né? Que é aquela propaganda que geralmente é passada de boca em boca ou tem um marketing por trás.
E vira um hit.
E vira um hit que todo mundo só fala isso na internet.
Freeboy...
Cara,
um dos exemplos atuais é um dos top.
Eu não sei se é viral, porque a galera passa na Globo, na rede, na maior emissora
do
país.
Não, eu acho que viral é outra coisa, Babu. Viral é uma propaganda que se torna viral porque a galera tá falando em cima
tipo
disso.
É tipo, e a Luísa que tá no Canadá.
Isso.
Tá, tudo bem, que é um tipo, mas só que tem um monte de empresa que é baseada em esquema de marketing pra fazer isso. Tipo, o Somos Todos Macacos, que a hashtag que o Neymar postou, era vinculado com uma agência de propaganda, que os caras tinham público. A ideia de publicar esse tipo
ou
de coisa.
A história do Chiquinho Scarpa, lembra? Que ele ia enterrar o carro.
Isso, essa puta foi perfeita.
Do caralho,
foi muito massa.
Foi muito
que
boa.
Todo mundo começou a pedir. Isso, todo mundo foi. Bentley. Bentley. Isso, todo mundo queria começou a criticar ele e foi ver o cara fez um... Cara, foi épico, foi muito engraçado.
Mas o viral, ele é programado ou ele acontece espontaneamente, como foi o da Luísa?
Eu acho que
espontaneamente.
Não,
eu acho que existem duas coisas diferentes. Tem uns caras que, tipo... O cara quer fazer um negócio pra se tornar viral e tem outro que é tipo viral sem querer.
Que tipo, vai virar.
Tipo Tinder, o outro, o que era pra ser o concorrente do Tinder. O Lulu, aliás, desculpa, não tem nada a ver com o Tinder. O Lulu, lembra? Ah. O Lulu era viral.
Mas era mais
meu,
ou
aquele
menos.
Esquema lá de tu te desregistrar é só pra pegar teu perfil do Facebook.
Sim, que aí depois
uma vez que te manda um e-mail dizendo você tem que te desregistrar do negócio e tu nunca te registrou, cara, isso é falso, não clica, entendeu? Não vai ali entrar no Facebook e clicar no
tipo,
negócio.
Tipo, entrar e pra tu sair.
Isso, aí entrar pra tu sair, cara. Isso não existe.
O ápice alto forçado, assim.
Mas tem um viral desses que é um tiro pela culatra, né, cara? Tipo, vocês lembram que a Adele fez uma vez, que era aquela música Creu?
Cara,
eu não acreditei que aquilo era oficial da Adele, cara.
Mas eu acho que dos primeiros virais que existiram na televisão, deve ter sido do Sutiã lá, que primeiro a gente nunca esquece.
Mas isso não é viral, isso é uma campanha de marketing.
É, propaganda é uma boa propaganda.
Isso aí
propaganda.
Até hoje as pessoas usam essa frase,
sim, mas
cara.
É um marketing de sucesso, não viral.
Não é viral. O viral, eu acho que o cara não precisa investir nada na propaganda, e a propaganda vai tomando um tamanho absurdo.
Aí que tá, um dos primeiros virais que existiu... Pelo menos que eu pesquisei aqui, foi o da Bruxa de Blair, cara, do filme.
Cara, esse foi fantástico.
Eles gastaram $22 mil pra fazer o filme. E ele arrecadou $250 milhões. Então, eu acho que pra época era muita grana. Eu não sei a data, na real. Mas acho... Cara, hoje é muita grana,
cara,
imagina na época.
Cara, foi em 2000.
Não, foi antes.
Foi antes, cara.
98, 99.
É, 98, 99.
E o que eles fizeram? Eles fizeram todo mundo acreditar que aquela história era real. Porque...
Alguém aqui viu o filme achando que a história era real?
Eu vi.
Eu jurava que era real.
Eu me caguei todo.
Eu não me lembro, cara.
Quando eu vi, eu já sabia que era, não era real. Assim.
É, parece que era mais malandro, né, Maurício?
Cara,
já tinha mais cancha que a gente dos anos 2000.
Já tinha internet da rodada das internas.
Mas aí que tá, meu. Pra tu fazer um negócio viral naquela época, é muito mais difícil do que hoje.
Claro,
que hoje tem Facebook, Twitter, não tinha nem mais Space naquela época.
É, mas por outro lado também, as pessoas demoram mais pra descobrir. Também, pra se dar conta das coisas.
Cara, eu juro, eu fui descobrir que isso era viral. Que isso era mentira?
Eu descobri há
alguns anos atrás, cara.
Sério, cara?
Pouquíssimo tempo.
Mas na época, logo depois do lançamento do filme...
Mas dos anúncios. Dos galera lá e tal.
Eles postavam umas fotos dos três atores como missing. Tipo, meses antes. Eles começaram a postar na internet, lá nos fóruns de discussão que tinha de filme, nessas coisas, dizendo, três desaparecidos que estavam fazendo filme.
Ah, foi genial isso aí.
E logo depois sai o filme, cara. Pá, muito foda.
Cara, mas... Outros filmes usaram a mesma tática, né?
Não me lembro.
Isso sempre teve, os caras começam... Teve uma vez o Ultimate Bourne, se não me engano, o último filme da identidade Bourne, eles fizeram com o Google, o cara tinha que fazer certos tipos de pesquisas no Google pra encontrar...
Spoiler?
Não spoiler, mas encontrar o trailer do filme que tava escondido no Google.
Ah, legal, eu não sabia que...
Eu acho que o último viral nacional, que foi uma tentativa de um cara que foi especialista, que talvez foi o maior largador de viral na internet brasileira, que foi o Mr. Manson, o cara do Cocada Boa, que quando saiu a história do Rei do Camarote...
Vai, mesmo.
O cara fez um negócio que foi muito épico. Quando ele viu que começou a bobar aquele negócio, todo mundo começou a falar o Rei do Camarote, ele acessou o Instagram do cara, que ele já seguia, e salvou algumas fotos do que o cara tirava no Instagram. E ele postou no Instagram dele, dizendo que é como se fizesse parte de uma campanha de marketing que ele tava bolando, assim. Então todo mundo começou a perguntar pra ele, assim, o Rei do Camarote é um marketing do Mr. Manson, ele tá voltando.
E a foto, cara, era o Rei do Camarote sentado, eu acho que tava quase que com a mesma camisa.
Não, a foto foi o Rei do Camarote.
Deve ter sido a foto dele.
Naquela era.
Isso, que ele pediu pra galera da Veja tirar e publicou no Facebook dele, só que a galera no Instagram dele. Só que como isso começou a ter muito acesso, o cara falou, pegou as fotos, postou no dele, e a galera começou a achar que ele tava envolvido com o negócio do Rei do Camarote. Cara, foi muito engraçado, esse cara foi... o rei da trollagem na internet brasileira, e foi muito massa, assim, porque ele meio que fez um viral, ele voltou ativo, todo mundo, o Cocada Boa vai voltar, o marketing viral na internet, e ele apareceu, fez que nem um golfinho, deu um showzinho, se fundou de novo, sumiu.
Golfinho.
Posso falar outro viral?
Claro.
Outro tipo de viral que teve, foi que eu achei muito bacana, foi do LinkedIn, que rolou há pouco tempo atrás, foi eu acho que há alguns anos atrás, poucos anos
um
atrás.
Um ano atrás.
Que era um e-mail de congratulações dizendo que seu perfil tinha sido um dos mais acessados, mais visualizados do ano. Então, isso eles enganaram todo mundo, dizendo que era pra tu compartilhar, dizendo que era o teu perfil, era o mais acessado do
Mas
ano.
Isso aí vem daquela, lembra que você é o usuário 500 mil
e todo acessou, site.
Clique aqui pra ganhar seu prêmio, lembra disso?
Essa é a clássica, essa é a melhor de todos os anos, você é o usuário de 1 milhão.
Aqueles pop-up, né?
O próprio pop-up que incomodava a full quando chegava na internet.
O pop-up meio que saiu, assim.
Não, agora ele ressurgiu. Agora tem que dar um like na página no Facebook pra te conseguir assistir. Ou assistir um vídeo.
É que eu acho que o pop-up virou um negócio, tipo, incomodativo, assim. E aí...
Mas existem ainda muitos banners.
Cara, começou a galera usar plugin.
Mas é que aí que tá o esquema dos vídeos pra tu assistir o vídeo, tem que dar o like no Facebook. É um exemplo de...
Tipo um pop-up assim, incomodativo. Né? É a nova versão do pop-up, né?
Isso é bizarro, porque tu tá vendo ali a tua timeline ali no Facebook, quando tu vê tem um amigo teu que deu like numa mulher com uma bunda grande, não sei o quê, porque tinha que ter dado like pra ver o vídeo.
Ou tem aqueles tipo, às vezes tem uma notícia até massa, cara, até interessante, só que aí, tipo, eu não dou like, entendeu?
Eu também
aí
não.
Eu não leio o negócio.
Cara, eu vou falar...
Pô, a manchete parece boa, não sei se é boa não, mas às vezes chama atenção.
Só vai dar like depois que tu lê, né?
É.
Mas vocês já notaram que geralmente essas notícias, a galera que acessa, ou tem mais idade, não tem muita cancha de internet, assim, que não é o heavy user de internet, que o cara vai fazer de tudo lá pra dar o like pra assistir esse negócio.
É, o cara tá no tesão de ler o negócio ali.
Aí tá, por isso que eu falei da mulher com a bunda, que é o cara que não tá nem aí, vou dar o like ali pra ver a bunda.
Ou ele nem sabe que ele tá dando like e tá aparecendo esse negócio pro resto da galera dele no Facebook.
Aham, provavelmente não sabe.
Eu conheço alguns que já deram like em coisas que...
Isso é clássico.
Não, tem uns caras mais, sei lá, tem exemplo de um amigo meu que os caras meio não usuários de internet, assim, o cara chegou um dia, e agora, não sei o quê, apareceu que eu curti umas gostosas, não sei o quê.
Como é que eu tiro? Putz, que cagada.
Outra coisa que incomoda bastante na internet, essas empresas que ficam enviando e-mail marketing e vendendo e-mail de pessoas pra ficar forçando venda de produtos e tudo mais. Cara, esse eu acho que é o pior tipo de marketing, que você não tá interessado.
Isso não para, né, cara? Se reinventa, eles mandam de outra maneira, mas continua existindo.
É que isso é o seguinte, tem muita empresa que tipo aquela ideia do outro viral, que era aquela que é da NASA, ia fazer uma grande...
Descoberta, uma revelação, né?
Revelação dia 13 de outubro, se eu não me engano.
E o site não tinha nada a ver com a NASA, né?
Era um domínio nada a ver.
Era The 13, alguma coisa.
Isso, Remember the 13.
Remember the 13.
E aí os caras criaram um site, colheram e-mail de uma galera lá dentro. E depois, cara, imagina ter essa base de e-mail, tem uma galera que paga uma grana, assim.
Foi o maior banco de e-mails criado por uma propaganda, eles falaram, foi esse.
É mesmo? É porque, assim, cara, é um negócio que é muito... Tu tem que ter muito carinho com os dados dos teus clientes. Assim, vou dar o exemplo do próprio Moambeta. Teve uma galera que ofereceu dinheiro pra comprar esse tipo de coisa. E jamais eu fiz isso, assim, sabe? Porque, tipo, uma vez que o cara vai queimar um e-mail, que a pessoa sabe que cadastrou lá com anti-spam, nunca mais o cara vai cadastrar teu e-mail no serviço.
E outra, fere tua marca, né, meu?
É, eu acho palha, assim, um tipo de...
Não,
de
outro. Tu não gostaria de receber também, né? Então tu não faria isso.
Claro, cara, é tipo
e de... E é um marketing que, cara, eu acho que é meio over, assim, na real. Porque, tipo, cara, não sei se faz sentido mais...
Não é específico, mas.
Não é específico,
cara.
Os caras pagam um monte de dinheiro, então, tipo, investe dinheiro no Facebook Ads aí, ou no próprio AdSense.
Google, é.
Mas é muito, isso é um pouco
é
mais
muito
difícil.
Barato.
É muito tipo barato. É coisa muito mais barata do que tu criar um mecanismo melhor.
Cara, mais barato que investir em Facebook.
Cara, é mais barato.
É mais fácil também.
E Facebook é um negócio muito legal pra tu botar um ad, porque tu consegue escolher a tua. O teu
público-alvo.
É que nem AdSense.
O AdSense com AdWords, né? Tu bota por palavras.
Mas é fácil pra quem fazer isso?
Pro cara que tá querendo anunciar.
Então, mas o cara que tá querendo anunciar, pra ele, o cara é leigo, tá? É muito mais fácil ele comprar uma lista de e-mails na internet e mandar e-mails a milhão, assim, do que ele criar alguma coisa no Facebook pra atingir o público dele específico. Pô,
eu não acho que seja tão fácil assim de conseguir comprar uma lista de e-mails.
É fácil. Tem uma galera que vende. Vai no Mercado Livre, tem os caras...
Não, acho que eu tô dizendo o seguinte, meu. Os caras são publicitários, né, velho?
Quem?
Sei lá.
Não.
Leigo.
Tô falando o dono de uma empresa que quer divulgar um serviço ou um produto.
Ah, tá. E não contrata ninguém.
Não contrata ninguém. Ele vai lá, compra uma lista de e-mails e sai mandando e-mail ali. É muito mais fácil.
É o que geralmente acontece hoje.
É verdade.
Cara, é o publicitário, é o Zé da borracharia ali que tá fazendo um negócio e quer montar, enviar pra todo mundo na cidade.
As caixas de e-mail, pelo menos do Gmail, que é o que eu uso, são muito eficientes, né, cara? Ultimamente, com esse lance de spam.
Com certeza, eu concordo contigo, mas mesmo assim, eventualmente, tipo, o cara vai me enviar um bilhão de e-mails. Daí, e tem aqueles anti-spam que é o pior do mundo, tipo o Duol. Cara, o Duol, o cara tem que preencher um captcha pra te conseguir enviar e-mail pras pessoas. É um pedágio no meio do negócio. Cara, vou implementar um negócio sério, assim, tá louco?
E eles ainda vendem aquele serviço por fora, anti-spam, não sei o quê. Pelo menos o Terra fazia isso. Desde um serviço de segurança, Terra Mail.
Isso é obrigação, velho. Garantir
é o mínimo,
que não vai
cara.
Ter spam.
Pode fazer. É o mínimo.
Ah, mas isso aí o mercado regula, entendeu? Quem vai usar e-mail do Terra hoje?
Cara, tem uma galera que usa que é legado ainda.
O dia que todo mundo usar Gmail, cara, vai ser um mundo perfeito.
Mundo perfeito.
Nossa.
É, tem uma galera que usa do Ball, tem uma galera que usa do, sei lá, Pampanet, né?
Zipmail.
Zipmail não existe mais, eu acho.
A AOL, lembra da AOL? A AOL foi uma das primeiras propagandas que eu recebi, acho, vinculadas à internet.
Exatamente.
Era aquilo, cara. Aqueles disquinhos que vinha por tudo.
Não, aquilo lá era o cara ter nojo e nascia na frente de casa.
Mas aquilo
disco.
Lá era diferente, cara.
Aquilo era massivo.
O cara enviava com jornal.
Era massivo.
Esquina.
Jornal, revista Veja, não tinha...
Tá, aquilo era, tinha o discador, né? Do CD.
Não, claro. Tinha o navegador do AOL, que ele não usava o Internet Explorer. Da AOL, exato.
Tá, e navegador do MSN.
Não, peraí, não era o navegador da American Online. Tu instalava e ele assumia algumas coisas do American Online
isso.
No Internet Explorer.
A tua página
isso.
Principal era
da AOL.
Sim, depois até hoje tem isso, eu acho. Não sei, quem usa Internet Explorer deve sofrer um monte ainda.
Quem usa Internet Explorer?
Tem uma galera que usa, Maurício. Uma galera usa.
Corporativa.
Não sei.
O usuário de Windows normal, ele não se presta pra baixar um Chrome.
Mas tipo assim, tem vários softwares que tu baixa. E aí o software diz assim, deseja instalar o plugin McAfee no Internet Explorer, que vai lá instalar.
Ah, é verdade.
E aí fica aquela barra do lado, sei lá, parece uma merda do caralho.
Mais uma barra.
Mais
do
Yahoo, por exemplo.
Cara, ele vai enfiando coisas.
Isso acontece, cara.
Eu lembro que a minha mãe um dia ficou um meio ano, acho, com um computador, eu voltei. Aquela barra tinha tomado quase metade da tela, cara. Cresceu, tinha propaganda de tudo que é coisa.
Tipo o quê?
Tudo era assim, meu. Sim, aceitava tudo.
Porque vai instalando, né?
Tinha Yahoo, MSN, tinha todas as barrinhas possíveis.
Mas a mensagem...
Babylon, tradutor.
Tradutor, isso.
A mensagem que aparecia, você deseja instalar esse ActiveX no seu computador. Tu acha que um cara que tá usuário vai saber o que é isso? Cara, não tem a mínima noção.
Pois é. Isso era um jeito de um certo marketing. Porque eu lembro dessas coisas.
Sim, eles não queriam mudar essa mensagem também.
Claro,
Enquanto tu instalava, depois pegava, o seu computador está tantos por cento lento, ó, clique aqui para acelerar. Não sei.
Isso tem até hoje
do
Mac.
Isso tem até hoje do Mac.
O Mac é bem comum.
Cara, o Mac tem limpe seu Mac.
Clássico. Isso.
Limpe seu Mac, não sei o que.
É o Clima e Mac, não é?
Exatamente.
E tem outro clássico, vocês falaram nessa parte da AOL. Vocês se lembram uma vez da internet brasileira, certo ano, que o cara tinha um discador que virou a febre, o discador free. Só que além do discador free, tinha meio que um esquema de pirâmide. Que se tu indicasse o outro teu amigo, tu instalava um discador, que eventualmente aparecia uma propaganda pra ti. Se tu clicasse nessa propaganda, tu ganhava dinheiro. Cara,
e tu ganhava dinheiro?
Cara, uma vez eu vi no Cocada Boa, agora eu não sei se é troll, se é verdade, o cara falou que ele ganhou R$2.000, se não me engano, ele comprou um HD novo.
Tipo, cara, tipo, como é que é esse, o Telex Free, assim?
É, tipo isso. Esse negócio de pirâmide pra internet, foi uma das primeiras vezes que eu vi isso bombar pra internet e tal.
Cara, mas existe um negócio que bomba, que a gente conhece várias pessoas que fazem isso, que é tipo conseguir mais espaço em Dropbox da vida, né?
Ah, não,
tipo,
isso funciona full.
Mandando pro teu amigo, tu consegue mais 2GB na Dropbox.
Tem aconteceu, um limite.
Foi engraçado, aconteceu comigo isso hoje, né?
16GB.
É.
É o limite.
Tem
massa.
Um limite.
Pois
daí,
é, mas
isso,
pô,
acho legal,
é bastante, cara.
Isso acho legal.
Cara, eu acho que isso é massa.
Porque, por um lado, é uma oportunidade pro cara ganhar um espaço ali, e por outro, tá indicando um serviço bom pras outras pessoas, cara. Isso eu acho
sim,
legal.
Como era teoricamente o discador nas antigas, né? Teoricamente, eu acho que o discador era um serviço bom, não era?
Cara, é que o problema é que, na verdade, você não precisava de discador. Tu podia fazer um negócio por autenticação via Trumpet ou o próprio discador do Windows e tal.
Mas pra galera descobrir
quantas
isso
quantas pessoas
não sabia
faziam
isso.
Via Trumpet? Eu não sabia fazer.
Não, sabia.
No início
não,
dos tempos não existia discador. Era o Trumpet. Não tinha como conectar.
Era o discador do Windows.
Não, nem o Windows tinha isso aí.
Configurava e fazia.
Na primeira vez que eu naveguei na internet, nem tinha discador no Windows. Foi inventado, sei lá, veio depois.
Eu não
sei
botar o
Windows
era.
95 já tinha discador, né?
Mas eu não lembro se era nativo, assim. O cara tinha que, não tinha que, sei lá, aqueles plugins lá, entrar no TCP IP e tal. Mas enfim, isso aí é outro...
Sei lá.
E aí, cara, teve uma época que virou os discadores. Claro, eu imagino que o cara monitorava toda a internet, o que estava acontecendo. Acho que era uma da primeira ideia de mandar propaganda direcionada para as pessoas, assim.
Ah, isso era um proxy gigante, é
claro,
verdade. Os caras, privacidade zero, né? Eles sabiam diretamente em que lugar que a pessoa tava, o que, que ela tava acessando.
Por isso que eu tinha saudade do nosso amigo Silvio Santos, quando ele lançou o Sol.
Sol, SBT Online.
Exatamente.
Vai, que, isso eu não me lembro, cara.
Que vinha o disquinho do SBT que isso tu botava, mesmo. Só que tinha o seguinte...
Não vai nem dizer que aquilo era Sol, que era um Sol também, o louco.
Não lembro. Não, tinha o SBT, se não me engano, o SBT Online e tal. E quando tu botava o disquinho pra discar, ele iniciava o escritor do Windows pra criar tua conta, tu tinha 5 minutos de internet de graça. E adivinha se o esperto aqui não ficou uma tarde inteira conectando de 5 minutos pra falar no...
Meu, o Silvio Santos é precursor nessas coisas, porque até o Show do Milhão, meu, ele foi um dos primeiros CDs de jogo, assim, top. Show do Milhão, cara. Vendeu a fúria.
Sim, sim. Era da Estrela.
Era da Estrela.
Tinha dois. Tinha da Estrela e depois tinha um na internet, que a galera... Na internet tinha em CD que tu instalava no teu computador e tal.
Eu só conhecia isso aí. Tinha outro, pelo menos.
Tem o jogo, o box também.
Tinha o da Estrela, que era um box. Ah.
Mas hoje tem um app do Show do Milhão.
Eu tô dizendo
um
CD. É? É tipo o app da Copa. É das figurinhas.
Das figurinhas.
É um jogo.
E vocês já viram propaganda direcionada dentro de games?
Não sou consumidor.
Cara,
de games.
O GTA tinha?
Cara, os primeiros GTAs eu não lembro, mas tem
bah, eu lembro, tipo, aqueles FIFA tinham essa propaganda. Não sei se era o FIFA.
Não, propaganda, isso é propaganda no
banner.
No Star.
É, pô, isso era propaganda.
Não, mas o Google comprou alguns anos atrás uma empresa que era especialista em botar propaganda direcionada dentro dos
Second
jogos.
Second Life, cara.
Second Life, tinha esse para comprar. Mas pra mim, o melhor exemplo de marketing que deu, que por um lado fez bastante sucesso e virou um viral por outro, foi o Bis Branco na Fazenda Feliz ou naquele Farmville. Vocês não estão ligando nessa história?
Não, brilhante essa história.
O cara tinha uma fazendinha ali no joguinho, o cara tinha que cuidar das árvores e tudo mais, e se plantasse uma árvore de bis, ou plantasse uma árvore de limão, que era o Bis Limão que eles iam lançar e tal, depois de certo tempo que tu plantasse, tu ia ganhar 2 moedas de ouro e 4 moedas verdes, negócio. Eu não sei, porque isso aí não faz parte da minha infância. E aí, cara?
Educação que deu pras crianças, né? Cara, os caras vão sair plantando bis, dando.
Não, mas olha só o que aconteceu. Tipo, o que eu esperava? Que era só criança que jogava. Eu lembro que minha sobrinha, sei lá, tinha 8, 9 anos, jogava essa porcaria desse bis e plantou a árvore de bis. E eu sei que durou, tipo, pra te plantar as 3 árvores e ganhar as 2 moedas, tinha que ficar 48 horas em cima do jogo, ou 24 horas. E tem um vídeo...
É que o Farmville, a galera ficava muito, né?
Sim, mas é que tem um vídeo de uma mulher reclamando da Lacta, que ela não... Que ela era impossível conseguir atar as 3 moedas de ouro.
Ela numa cama, assim,
isso,
né?
Ela sentada atrás de uma cama. Cara, que esse vídeo é épico. A gente podia botar,
cara,
até o título do post.
Esse vídeo é fantástico, cara.
Sim, que a mulher reclamando dessa Lacta, você não tem vergonha na cara de fazer eu ficar só passar 2 dias na frente do computador e não ganhar uma moeda de ouro. É impossível ganhar as moedas de ouro em cima disso aqui. Cara, esse vídeo é muito bom e talvez... A propaganda, eu nem ia saber que existia o tal do bis de limão dentro do Farmville, e eu fiquei sabendo através do final que figurou essa mulher aí.
Cara, esse vídeo, ele... Ele foi de 2010. E o nome do vídeo é Propaganda Enganosa da Colheita Feliz. A gente vai colocar o vídeo no post. E é uma senhora que ela tem vários vídeos que ela se revolta, assim, sobre as coisas. É até revoltada. E, cara, esse foi um dos que mais bombou dela. Teve 825 mil views. E, cara, é fantástico, assim, jogo. Quem nunca viu, por favor, assista, é demais.
Essa história foi épica. Pra mim foi a melhor época de jogo, de botar num jogo que, cara, mal sabia que porcaria de jogo era. Foi me procurar me informar por causa dessa porra desse vídeo que virou viral. Todo mundo só falava nisso e tal.
Mas tem uma galera que faz vídeo reclamando de serviço, de coisa, né? Eu lembro de um cara de uma geladeira. Eu preciso da ajuda de vocês pra me lembrar desse.
Sim, a gente falou sobre esse vídeo já.
Eu acho que, então por isso que eu lembro.
Era numa loja, sei lá, no ponto frio da vida.
A gente falou isso no nosso podcast sobre reclamações.
Reclame aqui.
Reclame aqui. Então, quem quiser acessar, acessa os anteriores aí que vai estar disponível.
Falando em propaganda, se bem que isso não é muito propaganda, acabei de receber um e-mail aqui, ó, dizendo que eu tenho uma cobrança extrajudicial aqui, ó.
Ó, tem que pagar o da Receita Federal.
Isso é outra coisa aqui, é brincadeira.
Não, cara, e outro tipo de enganação de propaganda, assim, na verdade, eu acho que toda propaganda que o cara se acha mais esperto do que o cara que tá vendendo, o cara que tá comprando se acha mais esperto do que o cara que tá vendendo, sempre a tendência do cara é acreditar.
Mas é esse tipo de cara que alimenta essa indústria da falcatrua.
Com certeza.
Cara. O cara que se acha mais esperto do que o cara que tá enganando ele.
É o tipo, cara que diz que dá grana, sim.
É o diz que dá grana. É o bilhete de loteria premiado. É. Cara, essa do bilhete de loteria, só trouxa, cara, isso aí. Não é por nada, cara. Mas, tipo, como é que o cara tem um bilhete premiado, o cara tem que passar, tem que pagar...
É leigo, pra... babu, leigo.
É. Não, é esperteza. É o cara que quer ser esperto, mais esperto do
cara. Cara, uma vez a minha avó que deu um cheque de não sei quantos reais pro carnê do baú lá, uma...
Não, mas não fala mal do carnê do baú.
Tu não sabe dessa
história.
Tu
não sabe dessa história.
Cara, mas foi muito engraçado.
Tu não sabe. Foi o primeiro bundle brasileiro, foi o carnê do baú. E eu não quero tocar na... Foi o primeiro bundle brasileiro que foi o carnê do baú. Cara, eu não admito falar mal
do Silvio Santos, cara.
Eu não admito. Não, não foi. Era pai. Era do pai do Carlos Alberto Nóbrega lá, do
Manuel.
Manuel da Nóbrega, que ele tinha comprado de outro cara que nem ia conseguir entregar. E o Silvio Santos salvou o produto. Então não falem mal dele, por
pra
favor.
Não falaremos mal do Silvio Santos.
Cara, eu acho que outro assunto que vale a pena é essas propagandas de iPhone barato. Tipo, vendem iPhone...
iPhone,
ou sei lá, relógio, não,
se,
diesel.
Eu acho que assim, ó, se tá escrito que é iPhone, beleza.
Não, mas lembra uma época que deu um negócio da patente da Philips, que a Philips tinha direito de usar o nome iPhone.
Gradiente.
Não, isso pra mim...
Mas isso é verdade.
Isso eu tô falando de outra coisa.
É, isso. Sim. Não é propaganda enganosa.
Não é enganosa.
Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando, tipo, relógio Tag Heuer. O cara isso. Olha réplica. Tu vai ver lá embaixo, tem um negocinho réplica, os caras vendem, assim, 3 vezes de R$48. Tu não compra nenhum ponteiro com esse valor.
Cara, eu acho ok, mas tem que dizer, ó, isso aqui é um iPhone, não é um iPhone.
Mas a réplica tá lá no cantinho,
como o AliExpress.
Né?
Isso, fazer que nem AliExpress, aí beleza.
Eles nunca dizem a marca, nunca dizem o mesmo nome do produto, eles dão um nome parecido, assim.
Acho que a premissa que a galera tem que ter é não existe almoço grátis, né? Tu não vai ganhar um bilhete na loteria pelo site.
Tu não vai conseguir comprar um iPhone a R$200.
E tu não vai ser o visitante mil e vai ganhar um prêmio ali porque tem um banner pra ti.
Mas se escutar até o final desse podcast, pode ser que você ganhe um prêmio.
Ah, isso é verdade.
Pode ser.
Mas fica esperto, não é tu mais esperto da internet, sempre tem mais esperto que tu.
Cara, e falando nisso, o que você acha dessa galera que aqui no Brasil talvez não é tão comum, mas tem, isso é muito forte nos Estados Unidos, que é um concorrente mais afetar, tentar afetar o outro. Por exemplo, meu produto é melhor do que o da Coca ou da Pepsi. Por exemplo, lá é liberado o cara fazer anúncio que tu pode botar o preço do teu concorrente. Sim.
Isso é muito comum para montadoras de veículos nos Estados Unidos. Assim, aqui eles comparam. Eles comparam.
Não, aqui não. Aqui tu não pode comparar.
Tá. Aqui tu não pode citar outros carros.
Não pode citar. A gente estava falando aí, o Paulinho, sobre uma propaganda que está rolando, que eu acho que é da Kia.
Da Nissan.
Da Nissan, sei lá, de um carro. Não sei o nome do carro. Mas que ele, o cara vem andando assim e vai aparecendo tipo um Corolla, um Civic, não sei o que. Aí explode o carro e o cara entra num carro da Nissan.
Dizendo, tipo, cara, dizendo que todos os carros são iguais.
Não, mas assim, o que mostra é a evolução do carro. É. Isso aí não são carros atuais.
Não, não, eles dizem que é tudo a mesma coisa, que isso. É tudo a mesma carcaça, não sei
tanto
o que.
Tanto é que o cara desce do carro e vai pra outro.
Essa propaganda não é mais ou menos baseada assim, se tudo evolui, por que você não pode evoluir também?
Essa é outra.
Não, não, não. Essa aí é tipo assim, cara, a gente é diferente dos outros.
Sim.
Iris Always.
Isso. Mas o caso é que nos Estados Unidos, como o Babu tava falando...
Ah, sim, aparece a marca do carro.
Por exemplo, estão comparando o caminhonete. Eles botam a Hilux, botam a Frontier, botam todos e botam o preço.
Botam o preço.
Isso vai liberar.
No supermercado é o seguinte, ah, o valor da Coca-Cola aqui é 93 centavos, no outro é 97, a gente vende mais barato.
Pô, isso se vocês lembram as propagandas do Mac contra o Windows, contra a Microsoft. Cara, isso era engraçado até, chegou a ser legal. Se pesquisar lá no YouTube, são muito legais.
No Brasil, acho que isso chegou a existir durante um tempo, foi proibido depois. Porque eu me lembro que a briga tinha de supermercados tipo Carrefour e Big. Se eu não me engano, eles tinham esse tipo de coisa. Ah, no concorrente é tanto, talvez não dissesse o nome direto, mas dizia o preço daquele produto.
Tem briga de cervejaria. De cervejas teve.
É que agora as cervejas praticamente são duas, né? A Kaiser contra o resto.
Ambev, né?
É, Ambev é dona de todas, cara.
Não, a Brasil Quirim não é da Ambev, que é a dona da Nova Skin.
Tá, Maurício, qual é a fatia do mercado da Nova Skin?
Cara, não, eu acho que é grande, cara. Acho que, bom, isso é uma discussão que a gente não vai descobrir agora, mas não deve ser pequena, cara.
Deve ser. 4 copos pra cada 1 milhão de litros.
É, não, Polar que é boa.
Mais bairrista de todos.
E aqui no Brasil teve uma época que foi bastante forte, foi a época de 90. Eu acho que, vinculando a isso que o Maurício comentou, tinha propaganda muito forte entre a Coca-Cola e o Guaraná Antártica. E uma época entre a Pepsi e a Coca-Cola, que eram macacos tomando refrigerante, e o que tomava Pepsi, no momento, estava melhor do que da galera que tomava Coca. Tipo, tinha um...
Somos todos macacos.
É, tinha um vídeo que era um macaquinho que tomava uma Pepsi dentro de um Jeep e ia sair correndo, pegava umas mulheres e tal. Aí depois o Guaraná Antártica... Ah, tudo, anos 90, tu usava fralda. E aí, cara... Tinha uma propaganda do Guaraná Antártica que pegava esse mesmo macaco que saía com essa mulher com tomando Pepsi, jogava Pepsi fora e pegava um Guaraná, que ele pegava, isso aqui é o fruto da natureza brasileira, então vamos tomar esse refrigerante.
Isso era pra legalizado esse tipo de coisa.
Era legalizado, nos anos 90 era, não tinha esse problema.
Nos anos 90 tudo era legalizado.
Até o tio atrapalhou isso na televisão, cara.
Hoje não pode mostrar tomando cerveja, né? Não pode mostrar.
Não pode ter propaganda de cigarro.
Como não pode mostrar tomando cerveja?
Tomando
não pode.
Cerveja não pode há muito tempo.
Nunca me dei conta disso.
Não pode.
Aparece só os caras com o copinho na mesa, né? Então.
Isso.
Bah, nunca tinha
porque lembra da propaganda do Marlboro? Aquela lá era clássica.
A galera fumando com cavalo.
Porque todo mundo queria ser o cara
o
do
cowboy, Marlboro. O cowboy, depois apareceu o cowboy todo fodido, né?
Verdade.
As propagandas do Hollywood.
Da Hollywood, que era só com Fórmula Indy, com surf, windsurf. Cara, era muito foda. O meu sonho era fumar
cara,
pra ter esse tipo de coisa.
As propagandas mais tops ainda que tem no mundo são as da Bud, né, cara?
Não, são do cigarro. Eu não fumo, mas é as nossas melhores.
Não tem mais, né?
Como não?
Não existe mais.
Tá na internet.
Talvez no Uruguai ainda exista.
Mas as propagandas da Band, cara, continuam sendo das tops da televisão, eu acho.
É.
Porque, tipo, eu tava vendo as mais vistas de 2013. Uma das mais vistas na internet foi a do Super Bowl do cavalo, aquela da Band, que tem um cavalinho.
Excelente.
Cara, não me lembro da propaganda agora, mas são dois cavalos, ou um cavalo e um cachorro. Os caras vão, tipo, cara, é legal, assim, e foi no intervalo do Super Bowl. E, tipo, pô, a Bud é uma cerveja.
Mas falando de Bud, eu me lembrei uma empresa que tá fazendo um marketing completamente revolucionário, não, mas que tá mudando bastante essa coisa de marketing na internet, é a Heineken. A Heineken fez algumas campanhas ultimamente.
A do estagiário.
A do estagiário, aquela de viajar ao redor do mundo.
Aquele filme da musiquinha agora, que é massa pra caralho, dele no barco, dançando.
Isso, depois aquela da Champions League na final.
Depois tem aquela da, não sei se é Amstel, ou uma outra britânica, que é do cara que vai jogar. Ele vai jogar pôquer, ele perde um monte de dinheiro e liga pro amigo na madrugada. Aí o amigo vai lá resgatar ele e é uma brincadeira.
Ah, isso aí dá na ESPN, né? Eu vi isso aí.
Legal.
Cara, mas pra mim, uma outra propaganda massa que eu achei na internet brasileira e tal, era aquela nova do iPad. Do iPad Air, que era o tamanho de um lápis, que começa a filmar embaixo de uma mesa e começa a aproximar do lápis. Ah, essa foi a melhor ferramenta de todos os tempos pra desenhar, pra não sei o quê.
Depois é bem assim a propaganda da Apple, né? Todos os produtos são a melhor ferramenta de todos os tempos.
Enfim, mas a propaganda é muito massa, muito bem feita.
Quando o Steve Jobs tirou o iPad e o iPod do bolsinho.
Do bolso de moedas.
Do bolso da calça, né? Tem uma propaganda que eu vi na internet, que, cara, é de uma vodka Neft, que é muito bizarra, que é frenético, a descrição é frenético, violento e beirando o improper pra assistir no trabalho. Então, cara, é muito louco, a gente vai ver no... A gente vai colocar no post, mas basicamente é uma cena de ação o tempo inteiro, os caras correndo e o rock eletro punk louco tocando assim.
É longo, né?
Tu fica acelerado até assim, tipo, é muito bizarro.
Eu acho que, eu, cara, quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu jurava que era um clipe de uma banda.
O clipe de uma banda, é, eu não lembro o nome da banda agora, mas é um rock pesado, que é uma... Que é, é a primeira pessoa, a filmagem, aí vai no bar, transa, cheira, cheira pó, não sei o que.
Não, não tô ligado.
Esse também é a primeira pessoa.
Aí o segurança sai arrastando e quando acorda no quarto é uma guria. A pessoa não é um cara. Uhum. Todo mundo pensa que é um cara, mas é uma guria. Tá, isso aí é de um clipe de rock.
Falando de quê?
Não, isso é um clipe de rock, não lembro qual é o nome da música. E tem uma outra que rola na internet, que é muito legal. Eu não sei se rola na televisão, no caso Argentina, né? Que é a Argentina, da cerveja Schneider. Que o nome é copandando.com. É tipo um seriado que acontece, que são gravados episódios que eles, que os caras estão montando um motorhome. São 12 caras ou 11. E eles estão montando um motorhome, eles pegaram um motorhome sucateado e estão reformando ele para o Brasil ver a Copa. E é muito legal, assim, que são figuras meio ímpares, é bem legal.
Cara, mas eu acho que em termos de propaganda de cerveja viral, pra mim a melhor de todas foi aquela das tchecas no Brasil. Vocês sabem dessa história?
Ah, do Pânico.
Do Pânico. Tinha duas minas que queriam, ah, vamos ir pro Brasil, a galera juntou, mandou biquíni, mandou havaiana, mandou um monte de coisa, as duas eram garotas propagando uma cerveja tcheca, então chegando no Brasil. Cara, essa pra mim foi a gota d'água, assim, que todo mundo gosta de trollar, todo mundo...
E os o caras... Pânico Espertão.
O Pânico Espertão sentou na burra violenta, assim, fizeram propaganda pra essas duas minas, que na verdade faziam propaganda pra essa cerveja, que era da República Tcheca, que tava chegando no Brasil. Não sei o nome agora pra citar.
Cara, acho que nem rolou essa cerveja.
Mas foi época. O Pânico descobriu, eles...
Sumiram as tchecas no Brasil.
Nunca mais apareceram.
Nunca mais apareceram.
Tinha um quadro, que era Tchecas no Brasil.
Sabrinas e as Tchecas.
Sabrinas e as Tchecas, acho que era.
Sabrinas com as Tchecas no Brasil, é só
que
falava.
Eu não lembro também, cara.
Acho que pra fechar, a gente pode falar da propaganda que deu um up no Twitter, recentemente. Que foi o post mais retweetado do Twitter no mundo até agora.
E foi legal que foi anunciado, né?
Que foi anunciado, era uma propaganda aquilo, que é o do selfie do Oscar, da Samsung. Que juntou lá os
atores. Cooper,
cara,
Brad Pitt,
só os caras foda.
A mulher que apresentava, né? Como é que é o nome dela?
É Ellen DeGeneres. Isso, Ellen. E aí eles tiraram um selfie e postaram no Twitter real time. A galera começou a retweetar.
Quantos milhões chegou?
Não lembro, cara, mas acho que até hoje tem gente retweetando aquela porra.
Passou em muitos milhões, né?
Foi muitos, muitos milhões.
Cara, eu lembro que em seguida, assim, tinha 2-3 milhões.
Eu
assim.
Lembro que eu tava seguindo um cara no Twitter, que ele era um engenheiro do Twitter responsável por ficar 24 horas naquele dia. E postaram uma foto dele dizendo assim, the worst job in the world. Tipo, o pior trabalho do mundo. Que era, ele teve, pra vocês terem uma ideia, o campo onde estavam escritos os números de quantos retweets tinham, não cabiam o número de 1 milhão.
Puta merda!
Ele teve que aumentar na hora, ele teve que fazer alguma coisa pra diminuir a fonte, sei lá o que ele fez.
E era a propaganda
muito
do
foda,
S5? Cara. Ou do Note 3?
Era do Galaxy.
Era do Galaxy.
Era do Galaxy,
Galaxy
não sei qual.
Não, S4 não, é S5 ou Note 3.
Acho que é 5.
Acho que é
5. Ah. E, cara, acho que a Samsung
que ela passou
se deu muito
o
bem.
Oscar inteiro tweetando, né?
Sim, ela passou os bastidores do Oscars, era com ela.
Era o tempo inteiro ela tweetando.
Só que assim, foi uma propaganda que foi mais normal, assim. Parecia ser uma pessoa realmente ali tirando fotos, porque... Assim, a propaganda era sobre a câmera do celular, era sobre o celular ser bom e tal, ser rápido.
É, era sobre o celular, né?
Só que ela deu uma rateada feia. É, numa das fotos do Twitter dela, tinha ali uma foto que tava com a melhor resolução de todas, que dava pra ver super nítido.
Que era com o iPhone.
Então, tipo, essa foi uma mancada, só que acho que passou muito despercebido de...
Pô, só o que gerou de buzz dessa aí, cara.
Samsung.
Eu retuitei a foto, aí eu vi que todo mundo começou a retuitar e eu tirei o retweet.
Olha, isso não se faz.
Isso é hipster, hein?
Apagando pesado, hein?
Quando virou mainstream...
Eu pensei que eu era mainstream.
Ele é true. Quando virou mainstream, apaguei meu Twitter. Vou te falar. O que tu acha disso, Babu?
Acho uma palhaçada.
Depois dessa, vamos à dica?
O que tu acha de selfie, Babu?
Fala pra nós, Babu. O que tu acha de selfie?
Cara, já fez algum selfie?
Fiz. Eu vou mandar amanhã meu selfie.
Tem que arrumar uma câmera daquelas lunar pra ver.
O Hubble. Vou trazer o Hubble.
Se vocês forem pensar, foi depois disso que a Globo começou a popularizar esse termo do selfie.
Como a Globo?
A Globo começou a falar de selfie pra lá, selfie pra cá, meu.
Não, cara.
A Globo mente, cara.
Desvirtuou o assunto. Mas agora, pra nós encerrar nesse episódio, a gente prometeu uma surpresa pro final do episódio.
E que surpresa!
Que surpresa! Olha. Pessoal, vamos reviver os anos 90. vamos reviver os anos 80. Mentira, eu não sei se tinha esse negócio nos anos 80. Mas pra quem lembra da Porta da Esperança... Porta da Esperança era um programa no Silvio Santos que passava no domingo de noite, que a galera tinha que escrever uma carta dramática ou alguma carta pra tentar convencer alguém a te entregar um determinado produto. Tipo, eu sou frustrado porque eu nunca fui chamado.
O que tu pediu?
Eu pedi um Mega Drive. Um videogame. Pedi um videogame.
Por favor, não peçam isso.
Pedi um Mega Drive e até hoje eu não fui chamado e tal. Mas enfim, pra quem quiser acompanhar, a gente vai botar alguns vídeos no post. Mas teve várias pessoas que pediam desde cadeira de rodas e não eram atendidas. Como tinha gente que pedia a casa da Barbie, tinha uma empresa que ia lá e dava a casa da Barbie e tal. E isso gerava meio que uma desilusão, uma ilusão nas pessoas que iam receber o produto ou não. Teve uma tiazinha que eu vi que ela foi umas 5, 6 vezes até receber o que ela tava pedindo lá. Tipo, era tenso.
E cada caso desse, o Silvio Santos enrolava, ficava uns 30 minutos falando sobre a história.
Era 30 minutos por caso. Não tinha comercial, era o cara contando a história, meu.
Mas era tipo Dash da Realidade, quando o cara ia...
Não, para. Não.
John Clever, não, cara.
E já que a gente explicou a Porta da Esperança, a gente resolveu, a gente tava conversando e a gente resolveu trazer um novo tópico da internet, 4, pro nosso podcast, que é o Muamba da Esperança. Recentemente, a gente inaugurou um novo recurso no Muambator que diz o número de dias que um pacote... O número de dias úteis que um pacote chegou ou demorou pra chegar no Brasil. Então a gente quer saber o seguinte: a pessoa que escreveu uma cartinha e contar o drama de receber uma encomenda,
um e-mail.
Não escreve carta, pelo amor de Deus.
Não manda carta.
A pessoa que escreveu um e-mail contando a sua história com o tempo que demorou pra receber uma encomenda. Ou se tiver uma treta.
Ou um perrengue, assim, tipo.
Treta. Treta, nós somos foda, nós somos humanos, cara,
nome,
é treta.
O nome desse quadro podia ser Charlinho ou alguma coisa?
É, Charlinho na Muamba da Esperança.
Mas enfim, é a história, tipo, um drama que você passou para conseguir o seu pacote.
Exatamente. Alguma zica que tu passou, um perrengue, uma treta, qualquer coisa. Você vai mandar um e-mail pra gente e se você for sorteado no próximo podcast, a gente anuncia e lê essa cartinha.
Tá, mas como é que é? Sorteio ou a gente vai
ler? A gente vai ler e vai escolher.
A gente vai ler até o próximo podcast.
E vai escolher a mais top.
A mais zica de todas. Que deu a mais. E a gente vai receber um brinde especial na sua casa.
O cara que mais sofreu.
Não sei, tem que ler cartinha, tem que ser dramático. Então, pessoal, se você teve um drama que não recebeu uma encomenda, não recebeu um pacotinho, zicou geral, escreve sua carta, mande pra gente que você tem a possibilidade de ganhar um brinde de consolação no Muamba da Esperança. Pra quem quiser contar seu caos, por favor, envie uma cartinha pra rua Saturnino de Brito, número 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, CEP 22470.
Mentira.
Esse é o endereço da Xuxa, tô brincando. Pessoal, pra quem quiser contar seu drama, mande um e-mail pra muambacast@gmail.com. Pessoal, até 15 dias, muito obrigado, não esqueça de enviar essa tua cartinha.
Obrigado!
Tchau, Xuxa.
Tchau!
Muamba, eu tô vendendo. Muamba. Muamba, olha quem vai querer. Barato, malandro. Quem vai? Tô levando minha sogra pra vender no Paraguai.